está no ar. A Hora da Irmandade Cristã. Na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Mário Hort.
É possível ver o que há do outro lado da muralha, no além, caído na sarjeta da vida? Você pode dizer o que o pastor está querendo hoje pregar sobre a sarjeta? Exatamente, sobre a sarjeta da Reeperbahn de Hamburgo, da Alemanha. A rua do comércio, do sexo e da vida do caminho largo. Acompanhe-nos em oração para entender as pessoas que lá passam a sua existência e são esquecidas pela sociedade, porque são considerados a sarjeta do mundo, mas precisam da salvação, tanto quanto você e eu. A seguir, uma carta da correspondência com Jéssica.
A Mauri Tavares da Silva, de Valparaíso, São Paulo. Hoje quis ser covarde comigo mesmo, quis tirar a minha própria vida. Mas logo veio um companheiro de cela, me entregou um livrinho que disse para eu refletir antes de fazer qualquer coisa. Tenho que confessar que tive que me esforçar para ler. Tenho 28 anos e desde os 14 corro atrás de luxo, carro e dinheiro. Por favor, me mande mais títulos para que eu possa pensar mais sobre a minha vida. Mauri Tavares da Silva, de Valparaíso, São Paulo.
Trazendo alegria,
enchendo-nos com seu amor.
Água que limpa de toda iniquidade, água que quebra toda obra da maldade, água que faz renascer, que faz reviver e a semente brotar e crescer. Água que cura qualquer enfermidade, que vem trazendo a prosperidade. E nela eu vou mergulhar quantas vezes precisar, até purificado eu ficar.
Caído na sarjeta, não é possível ver o que há do outro lado do mundo de Deus para a nossa vida. Na sarjeta há frio, fome, terror e morte. Fomos para a Avenida dos Prostíbulos de Hamburgo para falar de Deus. Durante o dia o comércio está calmo, mas à noite os bordéis estão movimentados na rua ou avenida chamada Reeperbahn de Hamburgo, próximo ao cais. Procurei alguns pastores que me acompanhassem na pesquisa nessa avenida, da qual eu tinha medo, mas o último convidado, residente na própria cidade, disse que tinha planejado um dia livre com sua esposa, pois não haveria nenhum perigo durante o dia para mim, eu poderia ir sozinho. Caso eu desejasse ver pessoas caídas na rua, seria necessário chegar no local às 6 horas da manhã. E disse ainda que o GPS do carro me levaria até o local. Convidei então minha esposa e a Shelley e o Anderson de Curitiba, nossa filha e o genro, que estavam nos visitando em Bremen, na Alemanha, para nos acompanhar, e o sobrinho Marco Hort foi nosso motorista para o antro da perdição de Hamburgo. É óbvio que não procuramos contato com homens ou mulheres embriagados, embriagadas. Nosso alvo foi falar com pessoas que encontrássemos na Avenida da Morte da Moral, da cidade portuária. O primeiro contato fizemos com Johan, um senhor de 67 anos de idade, residente no local dos prostíbulos. Tivemos a impressão que ele seria proprietário de alguns edifícios que ele aluga aos bordéis. Perguntei se ele sabe o que Deus preparou para nós do outro lado da muralha, no além, na glória celeste, mas ele simplesmente disse que não sabia nada. Chegamos ao meio-dia para a cidade portuária. O vento estava forte, com temperatura de 4 graus Celsius, porém a sensação térmica estava a 0 grau. Por essa razão, resolvemos almoçar em algum lugar onde tivéssemos um ambiente aquecido. E o diálogo mais importante de toda a viagem, certamente, foi com 4 adolescentes de 15 anos que encontramos naquela lanchonete, que ouviram com atenção o que eu lhes falava da importância de sua escolha para a vida, testemunhando de minha decisão por Cristo na adolescência, enfatizando que essa decisão preparou o que eu posso lhes dizer do outro lado da muralha, agora como pastor aposentado. Devemos lembrar que esses jovens de 15 anos de idade podem ser semelhantes ao grupo que encontramos algumas quadras adiante. Não arrisquei entrevistar esse grupo que estava reunido na calçada, pois poderia ser que em poucos minutos eles teriam me quebrado a socos. Com isso, a polícia os prenderia e lhes garantiria alguns pernoites na prisão, o que seria infinitamente melhor que estar na rua e passar frio. Essa é a vida na sarjeta, no caminho largo, no caminho dos ímpios e na roda dos malfeitores. Fome, frio, terror e finalmente morte. E é isso que eles procuram. A Bíblia diz como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada à beira de águas correntes e dá frutos no tempo certo. Suas folhas não murcham e tudo quanto ele faz prospera. E então encontramos Franta, sim, um nome polonês, de um homem que parecia idoso à distância, com 37 anos de idade, e Angelina com 27 anos de idade, já inchados e marcados pela bebida, mas eles não sabiam nada do que Deus tem preparado para nós na eternidade. E eu lhes ofereci 5 euros, porque eles pediam apenas por moedas, e pedi que eles falassem 5 minutos comigo. E foi muito importante para nós conversar com este casal, estes dois infelizes sentados na beira da rua enquanto ela tomava, fumava e ele cantava suas músicas ao som da sua guitarra, do seu violão. Nós lhe falamos então da salvação. Franta e Angelina precisam de alguém que os tire desse lamaçal, pois desse lamaçal será impossível que eles vejam a luz da glória de Deus que existe do outro lado da muralha. Olhar para o rosto jovem e inchado de Angelina e observar a decadência de um semblante de um homem de 37 anos foi triste e divino ao mesmo tempo, pois eles absorviam cada palavra de esperança que eu lhes comunicava da graça de Deus, parados aí diante dos sex shops, onde nem sequer eu não arrisquei entrar. Minha esposa, o genro e a filha deram uma olhada naquele comércio de Hamburgo, da sarjeta mais conhecida da cidade. Em Hamburgo também encontramos André, de 58 anos de idade, e Sislav, de 57 anos. Eles são moradores de rua e, por ser estrangeiros ilegais, trabalham e muitas vezes não recebem o pagamento, pois os empregadores sabem que ilegais, pessoas ilegais no país, não podem reclamar na justiça. A esposa de Lislav fugiu com um amigo, deixou o esposo, que foi comerciante, e ele acabou na sarjeta da avenida mais depravada de Hamburgo. Após falar com essa gente, meus olhos se encheram de lágrimas, tomando meu café em Bremen, pensando nas pessoas que vimos na sarjeta, na rua da sarjeta em Hamburgo. Mas nas igrejas de Hamburgo não havia pastor nem sacerdote, como no Rio de Janeiro, assim foi também em Hamburgo. Foi vergonhoso conhecer o comércio da sarjeta em Hamburgo, e por isso fomos à procura de religiosos em 3 igrejas que se encontram no meio dessa sarjeta dos prostíbulos. Encontramos uma igreja católica, um templo do Exército da Salvação e a Catedral São Michael. A última é a igreja evangélica mais importante de Hamburgo, que fica a 2.000 metros dessa avenida. Sua reforma custou 2,8 milhões de euros recentemente. Pedi por um religioso na igreja católica, toquei a campainha na igreja do Exército da Salvação e não encontrei nenhum religioso. Na famosa catedral evangélica, pedi para falar por 5 minutos com um pastor, mas ele recusou de atender-me. Com isso, são 7 igrejas no Rio de Janeiro e 3 de Hamburgo, ao total 10 igrejas que eu procurei pessoalmente, mas não encontrei um único consolo de algum sacerdote que pudesse me dar uma palavra de orientação no meio de tudo isso, pois eles lá vivem. A torre da São Michael, da Igreja Catedral Evangélica de Hamburgo, eleva uma cruz a 132 metros de altura em sua torre, mas não tem um único pastor para oferecer 5 minutos para um colega brasileiro de passagem por sua igreja. Mas então ouvimos o que foi o pior que eu poderia imaginar ouvir dentro de uma catedral, de pessoas ali sentadas, aparentemente em reverência e adoração. Encontramos um casal jovem sentado reverentemente num dos bancos do belíssimo templo, que é tão antigo e renovado recentemente. Pedi a gentileza de sua atenção e eles foram muito simpáticos, mas não sabiam responder o que Deus nos dará do outro lado da muralha. Então, finalmente, eu lhes disse: entendo que, a partir de hoje, buscando a Deus aqui em sua casa, certamente vocês perceberão um pouco do que existe do outro lado. Aqui sentados no templo, Deus se revela a nós. Mas Ulrike, 30 anos de idade, e Félix, seu namorado, 32, disseram: somos ateus. Não viemos aqui para buscar a Deus na igreja. Estavam quase que ofendidos que eu julgava que eles estivessem ali para buscar a Deus. Esse foi o ponto final de nossa pesquisa em Hamburgo, procurando por pessoas que soubessem algo que existe do outro lado da muralha na glória de Deus. E não haverá nada de bom para aqueles que semeiam ventos gelados de incredulidade nos bordéis, e nem para aqueles que vivem sentados nos bancos das luxuosas igrejas e catedrais, porque eles não creem em Deus nem nos bordéis e também não sentados na igreja. E sem fé é impossível agradar a Deus.
Seu testemunho de vida pode fazer grande diferença se você o relata escrevendo-nos. Teremos o maior prazer de ler sua correspondência no rádio. Solicite a mensagem que acabamos de ouvir escrevendo para Hora da Irmandade Cristã, Caixa Postal 100, CEP 85960-000, Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil. Acesse também nosso site www.ecosdaliberdade.com.br. Muito obrigada por sintonizar o culto radiofônico com Pastor Mário Horta.